temática do dia. De volta nesta segunda-feira, começando mais uma semana, a última deste mês de fevereiro, e nós teremos algumas novidades para março, para os próximos dias, na verdade. Bom, Leandro da Silveira, artista plástico, está aqui comigo para nós falarmos da Biquinha de Lagoa Vermelha, que está sendo revitalizada. Recentemente, inclusive, ela foi alvo de algumas discussões aí na internet em função do aspecto de abandono que ela tinha. E aí, em contato com o Leandro, fiquei sabendo de que já está em processo de revitalização, uma reforma, mais um projeto artístico que vai ser executado por ali. Seja bem-vindo então, Leandro. Bom dia.
Bem, bom dia. Bom dia aos ouvintes aí da tua rádio Cacique. E é com muita alegria que a gente vem dizer que aquele espaço que foi totalmente revitalizado há 4 anos atrás, agora ele vai passar pelo processo que seria de restauração, né? Uma manutenção na revitalização que foi feita. Periodicamente tem que se estar fazendo isso em todos os monumentos, até o Cristo Redentor, o Laçador, obras bem conhecidas e clássicas passam por restaurações, e a nossa Biquinha também precisa passar por restaurações. Tem todo um processo para ser feito isso, então acontece em off, digamos assim, atrás das câmeras, acontece todo um procedimento até chegar, mas agora nós chegamos a esse trabalho, um trabalho da Natália Biasus, que acontece sem as pessoas verem, né, esse processo, mas que agora a gente chegou na ponta, que é a execução da revitalização. Então, nós já começamos alguns dias atrás, tivemos que dar uma pausa por questões específicas, depois eu até vou relatar e comentar um pouco a respeito, mas agora a gente retorna, então, para essa restauração e vai ser feita toda a revitalização.
Que legal, você falou aí da Natália Biasus, essa revitalização ela está sendo paga, então, sendo financiada pela administração aqui de Lagoa Vermelha, Leandro?
Sim, a primeira revitalização que foi feita, então, lá foi reestruturado todo o aspecto visual dos canteiros, foi feito pinturas artísticas, trabalhado com textura, colocação de porcelanato, e muita coisa foi feita para dar um aspecto mesmo monumental para esse lugar tão fundamental à história de Lagoa Vermelha, que é cantado em verso, prosa, música, é tema até de estudos acadêmicos, então aquele ambiente merece esse aspecto monumental. E há 4 anos atrás, ele passou por essa revitalização, foi meu irmão, Leonel da Silveira, que fez essa revitalização, e agora fui convocado pela prefeitura para fazer a restauração daquilo que ele fez. Então, é a prefeitura, sim, que está custeou a primeira vez, quando o secretário era o João Paulo Salvatore, né? E agora estamos novamente fazendo o trabalho lá, custeado, contratado pelo município de Lagoa Vermelha.
Certo, então os desenhos, a pintura que foi feita pelo seu irmão, nesta restauração, nessa revitalização, você vai repetir os mesmos desenhos, Leandro, ou vai mudar alguma coisa lá?
Nós vamos dar, como eu posso dizer, as obras são feitas para a comunidade, então a gente busca conversar com a comunidade, ouvir o que as pessoas falam, porque a história ela vai acontecendo em tempo real. A Bica é um lugar muito fantástico, porque nós tivemos contato ali com pessoas centenárias, pessoas longevas centenárias. E imagina o privilégio que é você poder conversar com um centenário que está em lucidez, que pode te contar fatos do passado. Os pais dessas pessoas são pessoas que nasceram no século XIX. Então, tem todo um arcabouço, tem todo um valor. Então, essas pessoas vão dando dicas, conversando com a gente. E ali a gente vai enriquecendo a nossa experiência. Então, nós fizemos a pintura a primeira vez, ouvindo as pessoas. As pessoas falaram a respeito de algumas coisas que elas gostariam de ver diferente. Também tem certas pessoas estudiosas da área que dizem, nos orientam, que talvez fosse melhor fazer de uma outra forma, anexar alguma coisa, modificar outra. Então, a gente vai fazer pequenas alterações, mas não destoando muito do que já está ali.
Uhum. O São João Maria continua lá pintado? Vai ser representado na Bica?
Vai ser representado São João Maria. Nós estamos ainda num debate de qual vai ser a forma do São João Maria. Existe uma forma clássica do São João Maria que está contido aí em 2 imagens que transitaram por toda a Lagoa Vermelha já. E até ele é replicado em vários monumentos ao longo de toda a Rota dos Tropeiros, desde a Lapa. Então, são retratados dessas formas. Mas não existe uma confirmação 100% empírica e documental que aquele trata-se do João Maria específico histórico. Então, nós fizemos uma representação artística como um eremita, sem dar a personificação plena e exata. Mas como nós temos que trabalhar com o imaginário popular, então talvez seja bem provável que as pessoas se surpreendam com algumas coisas que nós vamos fazer.
Talvez mude, porque talvez é curioso, mude. Né? O São João Maria, nessa tua pesquisa, até você deve ter tido contato com um pesquisador aqui de Lagoa Vermelha, que escreveu um livro para uma universidade, me foge agora o nome dele, mas esse livro está disponível no site da prefeitura, que ele aponta que não tem só um São João Maria, né? Nesta época em que ele viveu, havia outras pessoas, outros homens também chamados de João Maria, se não me engano eram quatro, e aí acaba se confundindo, né? Tem o verdadeiro, tem os discípulos. Então, na verdade, é algo bem difícil até, né? Da gente saber perfeitamente como ele era ou retratar de alguma maneira. Por isso, vai para esse lado mais lúdico que tem a lenda, né? Enfim, é essa parte mais imaginária, né? Da figura de São João Maria, Leandro.
É exatamente isso. O que a gente sabe, na verdade, quando a gente vai tramando a teia da história, né? Para construir o que a gente vai elaborar, né? E aqui eu quero abrir um parênteses até muito importante. O trabalho do artista, ele é um trabalho muito específico. Eu não vou fugir da tua pergunta, daqui a pouco eu respondo ela, mas eu quero comentar a respeito que muitas pessoas veem o artista como um copiador de desenhos, como alguém que vai e replica imagens, e não trata-se disso, né? Claro que copiar imagens é uma habilidade fantástica que muitas pessoas adquirem ao longo do tempo, e nem tantos aqui em Lagoa Vermelha, são poucos que fazem bons trabalhos de replicar pinturas. Mas o trabalho do artista, ele é uma função social, porque o artista tem que pegar múltiplas ciências e extrair dessas ciências algo que preste um serviço à sua comunidade. Um serviço em informar a história, um serviço em fomentar o turismo, um serviço em trazer bem-estar, tranquilidade para as pessoas que vão ter contato, seja uma arte mural de exposição urbana, ou em um ambiente público onde está uma arte, ou uma obra monumental. E tudo isso demanda muito estudo, demanda muita percepção, estudos de percepção visual, filosofia, estudo do sentimento humano. Então, existe uma vasta quantidade de recursos que você tem que fundir para daí você conseguir produzir aquilo que se chama uma obra de arte. E falando especificamente do São João Maria ali, a gente, quando foi fazer o estudo, existia esse viés de terem vários São João Marias. E daí, como que você fica? As pessoas conhecem uma imagem, existem vários São João Marias. Como que você faz daí para fundir todos esses laços e criar alguma coisa? Então, foi optado da primeira vez por não personificar esse São João Maria daquela forma, porque talvez a gente poderia estar cometendo um erro histórico, né? Então, para não cometer nenhum anacronismo, nem um desvio da função artística, nós personificamos daquela forma. Algumas pessoas adoraram, outras pessoas criticaram, mas nem Jesus Cristo agradou a todos. Sim. Mas o pessoal ficou muito feliz com a revitalização e com a restauração. Acredito que agora a reforma da revitalização que foi feita também irá agradar muitas pessoas.
Tem uma espécie de um mural, né, atrás da bica, ali onde sai a água. Qual que é o tamanho da área ali que vai ser revitalizada, Leandro?
A área ali, ela compreende 15 metros onde estão os três canteiros, né? A própria bica onde está a fonte, essa histórica, ela já tem 5 metros, edificada 2 metros e 20 de altura, e ela tem um painel artístico. Esse painel artístico, ele versa várias, ele tenta contar várias histórias. Ao centro nós temos o desenho, a pintura do São João Maria, né? Desse São João Maria hipotético, desse São João Maria nunca visto, desse São João Maria que
está no imaginário, aí,
no imaginário, né? Coletivo das pessoas. Ao lado nós temos algumas peculiaridades da terra aqui, né? A fauna e a flora, né? O pôr de sol tradicional da Lagoa Vermelha. E do outro lado nós temos as lavadoras, né? As mulheres que faziam a lavagem de roupa nas bicas, porque não era uma bica, hoje nós temos uma bica, mas ali na Rua do Tanque existiam várias bicas onde as pessoas lavavam suas roupas, lavavam roupas para fora como profissão. Então a gente buscou retratar essas mulheres que faziam esse sagrado e necessário trabalho, a manutenção da higiene das pessoas, então a gente resolveu lembrá-las ali e fazer, prestar justa homenagem a essas pessoas que passaram as suas vidas ali.
Que legal. Bom, é uma obra pública, né? Dá para a gente chamar assim, você foi contratado pela prefeitura, é claro que é para a sociedade, mas tem um prazo para que ela seja entregue, Leandro? Mais ou menos quando é que deve ser essa reinauguração da Biquinha Revitalizada?
Bem, nós temos um prazo de 90 dias para executar e a gente até, o contrato ele é da metade de dezembro, a gente resolveu usar esses 90 dias por causa de uma questão específica que eu quero deixar registrado aqui no ar, que nós artistas passamos por certas situações que são muito tristes, de certa forma desagradáveis, que é quando somos procurados por pessoas e as pessoas nos encomendam projetos, né? E fomentam que a gente faça esses projetos, elabore estudos, crie desenhos, e o artista se debruça sobre isso, e depois, passado 90 dias de trabalho, onde o artista fez toda uma pesquisa, desenho, arregimentou equipes, criou projeto estrutural, plano de orçamento, tudo, e depois o artista é simplesmente abandonado, dado às costas, nunca mais procurado com aquele projeto na mão. O não de uma pessoa que faz isso com a gente, para a pessoa talvez seja muito fácil, mas para o artista torna-se uma demanda de uma luta dobrada. A bica já poderia estar pronta, ela não está porque nós tivemos contratos onde a gente passou por isso. Pessoas que nos procuraram, usaram do nosso tempo e depois nos abandonaram. Se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos que ir atrás de novos contratos para suprir essa falta capital. Afinal, a gente precisa ter fluxo, né, para poder viver, né, uhum, e para poder ir tocando os nossos projetos. Então, a gente teve que ir atrás de novos contratos, mas a gente ainda está em tempo hábil e acredito que dentro do prazo anterior, o dia 20 de março, a bica estará sendo entregue para a comunidade.
Maravilha. Então, já no mês que vem, antes de 20 de março, finda os 90 dias e a bica será entregue. É claro que há um contrato formal com a prefeitura para execução.
Sim, um contrato formal.
Tá certo. Vamos para um intervalo comercial, Leandro. E daqui a pouco a gente volta para falar de outros trabalhos também que o nosso artista plástico aqui de Lagoa Vermelha está trabalhando. Um deles, inclusive, relacionado a Santos Pedito. Nós voltamos em instantes.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Voltamos com o Temática, são 11h29, hoje nós estamos falando sobre a revitalização da Biquinha aqui de Lagoa Vermelha pelo artista Leandro da Silveira. Ele já iniciou e deve entregar até o dia 20 de março, então temos aí mais ou menos uns 20, 30 dias para a entrega desse importante símbolo, né, para a cidade de Lagoa Vermelha. E aqui no intervalo falava com o Leandro sobre outras obras que ele também está executando. Uma delas para a nossa região. Aliás, nós viemos de um momento bem importante, né, Leandro? Acho que para você também, de valorização dessas obras, dessas estátuas, né? Porque nós tivemos aqui em Lagoa Vermelha um monumento que foi encomendado pelo Sindicato de Lojas, né, do Tropeiro. A gente teve também a Fatoria, que contratou uma obra sua. Teve também uma imagem religiosa de Nossa Senhora do Caravaggio. E agora, então, de Santo Expedito. É um momento bom, né?
É, como eu posso dizer, eu fico muito feliz, todo artista vai buscar em dado momento da vida que a gente vai compreendendo melhor qual a função social da arte. Eu falo muito sobre a função social da arte, por que que nós produzimos obras artísticas e as obras, elas devem ser, estar conectadas a coisas que são importantes para a comunidade, tipo a obra do pórtico. Ela é uma obra que vem a pagar tributo à história de Lagoa Vermelha, aos títulos que Lagoa Vermelha foi adquirindo, e ela era de fundamental importância e era uma carência, uma necessidade que a nossa comunidade tinha para ligar as pessoas à história, para dar permissão para as pessoas amarem a sua própria história. E trabalha diretamente com isso, com a noção de amor das pessoas pela localidade.
É a identificação, né, que a gente tem com...
Sim, e aqui é terra de Gaudério, é terra de churrasqueiro, é terra de pessoa que gosta de receber bem os outros, as outras pessoas que vêm de fora. Então, a obra vem a pagar esse tributo histórico. A da Fatoria, do Tropeiro lá, também. E a da Fatoria é muito interessante porque ela está plantada no local da história. É o local da história, exato, preciso local da história. Apenas 150 metros para frente tem o Hotel dos Tropeiros, a residência mais antiga da Lagoa Vermelha, está naquela Rua dos Romãs. Então, muito feliz de ter colocado essa obra, já é muito visitada, é muito fotografada e compartilhada Instagram afora pelo mundo. a do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Foi uma das cerimônias mais emocionantes que eu já participei na minha vida. Tamanha fé e devoção das pessoas que na inauguração da imagem derramavam suas lágrimas lá. Então eu fiquei muito feliz de ter o contato com a fé das pessoas. 2.000 pessoas na inauguração. E foi um momento para mim como artista, que eu posso dizer que o artista consegue chegar no objetivo de alcançar as pessoas, né? De alcançar um símbolo que é importante para as pessoas. Então essas três obras, para mim, elas têm esse significado, por mais que capitalmente não seja algo fantástico, assim, diga, nossa, mudei de vida, mas simbolicamente como artista, dá uma sensação muito grande de dever cumprido, de entregar algo que é importante para as pessoas, compartimentalizar a arte de uma forma muito bela, assim, muito bonita, muito além da estética. E agora nós temos essa obra para Santo Expedito do Sul, que também trata-se de uma obra sacra, uma obra religiosa, que vai para um santuário onde existe uma procissão anual. Então nós estamos em processo de produção do Santo Expedito para Santo Expedito do Sul, mais uma obra que eu acredito que vai diretamente ao coração e à fé das pessoas daquela localidade e todos os visitantes que vão até a localidade.
É uma imagem do santo, Leandro?
É uma imagem do santo de 4 metros de estatura, que já está em produção, né? Eu até lancei um review, assim, review não, eu lancei um brief, vamos dizer assim, da construção da imagem no Instagram alguns dias atrás, mas a gente vai deixando os finalmente mesmo para o momento da inauguração mesmo, para as pessoas tomarem o conhecimento, se surpreenderem, né, com essa novidade. Né?
É a maior que você já fez, essa de 4 metros?
Ela é da mesma estatura da imagem de Nossa Senhora do Caravaggio. Ela vai parecer um pouco maior, mais vultuosa, porque a Nossa Senhora ela possui uma coroa, né, que diminui um pouco o volume da imagem, e o Santo Expedito não tem essa coroa, então ele parece uma imagem de uma estatura um pouco maior, mas assim, metrificadamente, elas são da mesma estatura. Né?
Que legal, muito bom. E a Praça Frei Mateus Douzan também vai receber um novo mural nos próximos dias, aqui nessa região da quadra?
Eu estive conversando com a secretária Aline, né? Fiz visita à secretária que me atendeu, né? Saiu da reunião para me atender, muito obrigado, secretária. E também conversei com a Natália Biazus, com todo o pessoal ali. E agora a gente está em processo de criação desse projeto, pretendemos apresentar ele essa semana já, que ele também vai trabalhar com essa função histórica, artística e cultural. Entrar em consonância com esses lugares que podem receber visitação pública, e a Praça Frei Mateus, ela é muito visitada. É o local onde as pessoas vêm fazer o seu lazer de final de semana, de sábado, domingo, fim de tarde, e também é o local onde acontecem os grandes eventos da cidade. Então a gente tem Feira do Livro, a gente tem outras feiras que vêm para cá. Então, qual que é a minha ideia? É agregar mais a cultura da nossa localidade. Então, é trazer, reviver certo momento histórico que nós não temos mais em Lagoa Vermelha. Eu pensei nos casarões antigos, que são bonitos, são muito tradicionais da nossa cidade e hoje existem pouquíssimos de pé, pouquíssimos. Nas últimas três décadas, vários deles foram derribados e construídos novas edificações modernas. E da mesma forma que Ettore Rosla Frams fez em Roma, na Itália, ele percebeu que estava acontecendo esse movimento de modernização da cidade, e ele foi lá e retratou 120 aquarelas com a vida das pessoas, a vida campesina, a vida simples das pessoas, que iria desaparecer nas próximas décadas. Eu pretendo fazer esse resgate desses casarões que sumiram nos últimos 30, 40 anos, também falar a respeito da origem tropeira da nossa cidade e também fazer o resgate nesses novos painéis. Então, a revitalização da Praça Frei Mateus será um projeto artístico, histórico, cultural, conectado com a tradição e história da nossa cidade.
Que bom, Leandro, nos mantém atualizados aí a respeito dos prazos, do dia da inauguração, para nós acompanharmos também. Muito obrigado pela sua entrevista e uma boa sorte aí com essa grande quantidade de trabalho nos próximos dias.
Obrigado, hein, pelo espaço aqui e poder estar comunicando para a comunidade.
Valeu, Leandro da Silveira, artista plástico, falando conosco aqui desses projetos que estão em execução.